Meu querido amigo, presidente Paim, em 1993, o Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar possíveis e evidentes desvios de conduta e do recurso do bojo do Programa Nacional de Desestatização. Até aquele instante, haviam sido privatizados os setores de petroquímico e de fertilizantes e as primeiras empresas do setor siderúrgico. É bom lembrar que aquela CPI se deu menos de um ano depois do impeachment do presidente Collor, fundamentado em uma outra comissão parlamentar, coincidentemente relatada pelo mesmo relator, nosso amigo senador Amir Lando. Chamaram a atenção à época as palavras do relator Amir Lando das duas CPI, dando conta de que foi muito mais difícil investigar o que aconteceu na venda das estatais do que as atitudes de um presidente que acabava de ser afastado. Isso mesmo. Trabalho, na palavra do relator, foi menos trabalhoso caçar o presidente da República do que saber o que aconteceu de fato na venda das estatais. A CPI das privatizações, como ela foi chamada, sofreu todo tipo de boicote. Mas o que ficou mais evidente nessa falta de interesse em investigar possíveis e, segundo a comissão, prováveis falcatruas da venda das estatais, é que ela batia fortemente na figura dos corruptores. E como apareciam corruptores e grandes corruptores, sempre foi proibido fazer a investigação. E eu, há 15 anos, não consegui criar a comissão dos corruptores nessa casa. E agora há pouco, quando se criou, que não era para investigar, porque a CPI do Cachoeira já veio para cá com tudo provado. A CPI fez tudo para engavetar, para arquivar, para dizer que não tinha nada. Vale lembrar que tão logo se encerraram os trabalhos da CPI do impeachment, eu iniciei uma caminhada no sentido de que havia uma lacuna, a mais importante, a meu ver, nos trabalhos que aqui se encerravam, que era necessário complementá-los, exatamente com a CPI dos corruptores. Os mesmos caminhos foram mais que uma rima com espinhos. A tese era de que não há corrupto sem corruptor. Eles são algo assim como a corda e a caçamba. Veio o governo Itamar Franco. Todos aqui conhecem o pensamento do presidente Itamar. Todos se lembram das batalhas que ele empreendeu como governador de Minas Gerais para que a CEMIG não passasse para as mãos internacionais privadas. Itamar foi folclorizado, ridicularizado pela mídia, ultrapassado, diziam, fora do seu tempo. Aliás, esse tem sido sempre o mote quando quem ainda ousa defender a soberania nacional. O Simão é um jurático, está fora da realidade. Eu fui testemunha, como seu líder, da resistência do presidente Itamar em privatizar a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas aquele episódio provou que também existem espinhos nos caminhos de um presidente da República. A Companhia Siderúrgica Nacional foi privatizada e mereceu um capítulo especial no relatório final das privatizações. Aliás, não no relatório oficial, porque o relator, presidente, não conseguiu nem mesmo colocar em votação. O relator foi substituído. Na última hora, com outro relator que apresentou um outro documento, lavrado, que se sabia, por uma consultoria privada, elevada à votação simbólica pelos parlamentares que nunca haviam participado de qualquer sessão. Somente naquela da aprovação. de um texto que só traçava luz ao processo de venda das nossas estatais. Mas o relatório preterido trouxe uma série de análises sobre o que acontecia nos bastidores do processo de privatização, principalmente como se deram as tratativas para se definir os modelos dos leilões, uma imensa promiscuidade escandalosa entre os vencedores e os vendedores, compradores e avaliadores. Além disso, o documento que foi para os arquivos mortos do Senado trazia elementos mais superficientes, mais do que provatórios, para provar que os preços mínimos eram também manipulados, adaptados ao interesse do mercado, sempre em detrimento do patrimônio público ou do povo brasileiro. Verdadeiro dono das estatais, que estavam sendo vendidas na palavra do mesmo relator, na Bacia das Almas. A privatização da Companhia de Siderúrgica Nacional foi um verdadeiro teatro do absurdo. Pressões psicológicas das mais contundentes sobre os funcionários, ameaças indiretas de demissões, promessas de financiamento de campanha para quem se propusesse representar papel pouco recomendável nesse mesmo teatro do absurdo. Atores nomeados diretores das empresas privadas, logo depois do leilão. Verdadeira guerra para que fosse substituído o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por um mais dócil. E o negócio assim andou. E veio o governo Fernando Henrique Cardoso. Parecia que não sobraria pedra sobre pedra. Nenhuma estatal, ainda que considerada emblemática na nossa economia, e principalmente na nossa história. Aí, para mim, veio o caso mais evidente de todos. Se o assunto é a entrega do nosso patrimônio, na Bacia das Almas, repetindo a expressão anterior, quando ainda não haviam sido leiloadas as chamadas joias da coroa. Eu me refiro, presidente, à venda, eu diria quase doação, da Companhia Vale do Rio Doce. Esse, a meu ver, um capítulo especial, ainda a ser escrito na nossa história recente. Um capítulo escrito com tintas certamente lamacentas. O método de avaliação permitiu cenários os mais depreciativos para a empresa. Para se ter uma ideia, esse mesmo método, grosso modo, levam em conta a antecipação das receitas, das despesas, no cálculo do preço mínimo. Como acreditar que o preço da Vale pudesse ser calculado, minha querida senadora, em 3,4 bilhões de cruzeiros? 3,4 bilhões de cruzeiros foi o valor da privatização da Vale do Rio Doce. 3,4 bilhões tem sido o lucro trimestral do conglomerado. Quem antecipou dezenas de anos de receitas e despesas da Vale e chegou a uma diferença que, na verdade, equivale a 3 meses do lucro da empresa? Foi um erro? Foi má fé? Que interesses estavam embutidos nessa avaliação? Todos se lembram. O senhor Antônio Hermílio de Moraes era o virtual vencedor do leilão da Vale. Até um mês antes do leilão, com ele estavam os principais fundos de pensão. De repente, esses mesmos fundos mudaram de lado. Formaram outro consórcio. E um mês criaram uma nova empresa, que ganhou a Vale. Quem comandou essa demandada dos fundos de pensão? Com que interesse? Em tudo isso, a nossa história. Os nossos historiadores estão devendo. Veio depois a privatização do sistema elétrico e o sistema de telecomunicações. Não entre no mérito dos avanços tecnológicos e da oferta de serviços que viraram no passo da iniciativa privada. Mas o que mais se ouvia naquele tempo é que tudo acontecia no limite da irresponsabilidade. E é exemplo do que aconteceu no tempo da venda da companhia da Vale do Rio Doce. Montou-se uma verdadeira guerra para que nada estancasse os leilões. E ato contínuo, não houve qualquer investigação dos atos próprios daqueles leilões. Principalmente se o novo entrasse em pauta a palavra proibida. Corruptores. Vamos apurar os corruptores. Era a palavra mágica, acabava com tudo. Nada foi investigado. Aliás, nunca se viu como nesse período das privatizações do governo Fernando Henrique, tamanhas barreiras para que se instalasse uma CPI. A história se repetiu. Eram ultrapassados, jurássicos, os que se propunham a um mero discurso sobre a necessidade de conhecer o que aconteceu nos bastidores do processo de alienação. Alienação das ações das empresas de telefonia de eletricidade. Muitos, como eu, foram folclorizados, ridicularizados. Como se vê, o volume de recursos envolvido no programa de privatizações vem crescendo ao longo do tempo, desde o governo Collor. E com esse mesmo crescimento do bolo de dinheiro, as barreiras cada vez maiores para que nada seja investigado pelo Congresso Nacional. Um Congresso que, diga-se de passagem, também nunca foi tão omisso ou interesseiro. Não sei. Quem sabe? Havia outras joias da coroa. O Banco do Brasil e a Petrobras, principalmente. Sinais não faltavam de que a senha privativista, desde que na bacia das armas, não deixariam de lado essas duas estatais. Quem não se lembra, senador? Você estava aqui comigo. Da tentativa de mudar o nome de Petrobras para Petrobrax. Será que porque esse novo nome estaria mais ao gosto dos dirigentes da estatal daquele tempo? Um nome mais de grife. Correu também nos corredores do Banco do Brasil a mudança do nome do banco. Não mais Banco do Brasil, mas Banco Brasil, quer dizer, não mais do Brasil. Sobre o Banco do Brasil, as instituições representativas dos funcionários fortes daquele tempo cuidaram de abortar a ideia. O mesmo aconteceu com a Petrobras. Ainda que ela já tivesse sofrido uma privatização pelas bordas, quando foi vendido o setor petroquímico. Todo mundo sabe que o setor petroquímico é a grande continuação do desenvolvimento de uma empresa de petróleo. A verticalização que termina o setor petroquímico é a alma do grande negócio. E foi o que a Petrobras fez. Proposta do General Geiser. Petroquímico, setor, polo petroquímico, um terço Petrobras, um terço empresa privada, um terço empresa estrangeira. Repito, para ser enfático, a venda das nossas estatais, direito pelas bordas, não tem sido acompanhada de qualquer investigação pelo Congresso Nacional. Ainda que tenham aparecido fortes evidências de desvio da conduta e de desvio dos recursos. Ao contrário, o Congresso tem dado inteiro aval a tudo o que está acontecendo nos leilões das estatais. o que não deixará de se constituir em cumplicidade, se a história ainda não se, a ser contada, comprovar os desvios de recursos a qualquer título. Se comprovar que nós não estamos apenas deixando de investigar, nós estamos avalizando todo o processo. Daí a minha tese, a de que poderemos chegar à trágica conclusão de que a corrupção legalizada é maior que aquela tramada ao arrepio da lei. Daí, nessa história a ser contada, o Congresso Nacional poderá merecer também um capítulo especial. Um capítulo, infelizmente, também escrito com tintas lamacentas. Vieram os governos Lula e Dilma, eleitos com promessas da paralisação do processo de privatizações e colocando na testa dos adversários a pecha de entreguista. Entreguista do patrimônio público eram os homens do governo Fernando Henrique. Passadas as eleições, mudou o nome. Não mais privatização, concessão. E lá se foram estradas, portos, aeroportos e aí está Petrobras. A presidente Dilma havia sido enfática na campanha. Desde já, abro aspas, desde já eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras. É um crime privatizar o pré-sal. Isso seria um crime contra o Brasil. Porque o pré-sal é nosso. É o nosso grande passaporte para o futuro. Nós acreditamos que o fortalecimento das nossas empresas é bom para todo o povo brasileiro. Eles só pensam em vender patrimônio público. Assim falou a Dilma na campanha política. Eles quem? Pergunto eu. Eles ou nós? Pergunto eu. O texto da campanha deveria ser: é um crime privatizar a Petrobras e o pré-sal. Nós vamos conceder, vamos partilhar, vamos privatizar pelas bordas. Ora, mais uma vez as nossas ações e as nossas omissões podem ser o dando aval a esse processo. Que nas últimas palavras da própria presidenta é um crime. Um crime contra o Brasil. Um crime contra o povo brasileiro. Ainda que fosse um modelo de privatização, de concessão ou de partilha, a exemplo da Vale, a exemplo do sistema elétrico, a exemplo das telecomunicações, quanto vale o fato, quanto vale de fato o nosso pré-sal? Quem avaliou? Com que método? A partir de qual cenário? Que interesses estão envolvidos nesse leilão? O governo brasileiro colocou à disposição do processo os técnicos de menor excelência no assunto? Que papel joga a Agência Nacional de Petróleo? O ministro das Minas e Energia, o profundo conhecedor, o cientista, ministro de Minas e Energia, fala com conhecimento de causa? Eu diria, conhece alguma coisa? Aliás, quem tem verdadeiramente conhecimento de causa nesse caso do petróleo brasileiro? É a pergunta que se faz, senhor presidente. A nós, congressistas, certamente faltou conhecimento. Faltou conhecimento de causa e de efeito. Porque deixamos de ouvir antes as melhores vozes que traduziriam o mais profundo conhecimento sobre o assunto. E do pouco que ouvimos, quantitativamente falando, parece que nada levamos em conta qualitativamente. Em audiência no Senado, a presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, o presidente Fernando Siqueira, já anteviu o resultado do leilão. Segundo ele, haveria uma proposital falta de concorrência para que fosse um percentual mínimo sobre um campo petrolífero testado e comprovado como o maior do mundo.